Olá pessoal, boa tarde, meus amigos, minhas amigas, a todos que estão participando aqui do nosso podcast. Vamos conversar. Aqui é Felipe Pierre. Gostaria de conversar mais uma coisa hoje com vocês a respeito de uma atitude que eu acho típico do brasileiro. É lamentável, mas eu acho típico do brasileiro. Mas antes de mais nada, gostaria de dizer que minha intenção não é ser dono da verdade, não é ensinar ninguém, não é dizer para ninguém como deve se portar, como deve fazer isso, só acontece assim porque eu disse, nada disso. Simplesmente o objetivo desse podcast é levantar informações, levantar coisas, trazer coisas. Às vezes uma coisa que me vem na cabeça, me vem uma palavra, como é o caso disso que eu vou falar. Me vem uma palavra na cabeça e eu procuro informações e eu trago para a gente poder conversar. Eu procuro, gostaria, né, de disseminar essas informações, deixar à disposição para que as pessoas conversem a respeito disso, para que as pessoas falem a respeito disso, para que as pessoas comecem a observar. A gente passa muito tempo fazendo coisas que a gente não observa, a gente simplesmente repete, vira automatismo. As coisas vão acontecendo, a gente permite que as coisas vão acontecendo e com o passar do tempo a gente deixa de perceber, a gente deixa de ver, continua fazendo e deixa de perceber. Até que um dia alguém chega para a gente e fala assim: pô, por que que você faz esse tipo de coisa, né? Por que que você age dessa forma com relação a essa situação? E a pessoa pode tomar um grande susto, né? Falou: nossa, não tinha percebido isso, não tinha visto dessa forma, tá? Então, o objetivo do podcast é exatamente assim: levantar situações que muitas vezes a gente não percebe, mas que está fazendo, que está agindo dessa forma. A maioria das vezes inconscientemente, a maioria das vezes a gente não tem consciência do que está acontecendo. A gente entra num redemoinho, né? Entra numa bola de neve e a gente não percebe, começa a rodar junto com a bola de neve, começa a descer a montanha e não percebe o que a gente faz. Eu queria falar um negócio para vocês hoje que eu vi num vídeo feito pelo Jô Soares. E esse vídeo ele falava de, se não me engano, esse vídeo já faz algum tempo, se não me engano foi Vargas Llosa. Ele perguntou para o Vargas Llosa por que que nós não tínhamos um prêmio Nobel. E o Llosa teria dito para ele, e falou: porque o brasileiro ele destrói talentos. O brasileiro ele mata talentos. E isso foi o motivo da entrevista, o motivo da conversa, né? Foi no decorrer da conversa. O Brasil ganha raríssimos prêmios internacionais. Eu, pelo menos, não me lembro de nenhum. Mesmo se a gente pensar não só em prêmios internacionais de ciência, de música, ou, enfim, de cultura de uma forma geral, o Brasil ganha muito poucos. Nós não temos talentos? Nós temos muitos talentos. Nós temos muitos talentos. Tem muitos brasileiros que, para conquistar alguma coisa, chegam num nível dentro do país, aqui do Brasil, que para conquistar alguma coisa, eles saem do país. Então, é comum a gente observar médicos, pesquisadores, cientistas que vão para outros países e são muito valorizados, que vão para outros países e são reconhecidos como grandes talentos. Por que não foram aqui no Brasil? Por que não foram reconhecidos aqui no Brasil? Mesmo criações artísticas, né, grandes criações artísticas, já faz muito tempo que a gente não observa criações artísticas. São repetições de coisas que, sabe, seja música, seja o que for, representações artísticas que aconteceram há 10, 15 anos atrás, que são repetidas até hoje. O que que falta? Talento para o brasileiro? Não, não acho que falte talento, não. Muito pelo contrário. Brasileiro é um cara muito talentoso. Brasileiro é uma pessoa muito talentosa. Nós não tivemos nenhum prêmio Nobel. Nós não ganhamos. Ah, mas nós não temos grandes escritores? Óbvio que temos. Nós não fazemos grandes pesquisas? Óbvio que fazemos. Nós não temos apoio, é uma outra coisa. Mas nós temos competência para isso. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu mesmo me espantei. Do senador Marcos Pontes, o astronauta. Todo mundo assim brinca, ah, o astronauta. Eu vi ele uma vez, foi dar uma entrevista, e em todo momento ele foi. Se referiam a ele como o astronauta. Ah, o nosso astronauta. O astronauta Marcos Pontes, o nosso astronauta. Ah, o nosso astronauta. Em todo momento. Aí eu fui, me interessei, fui dar uma olhada, busquei o currículo dele. É a coisa mais louca o currículo desse homem. É um grande homem, é um grande engenheiro, engenheiro no ITA, é um grande pesquisador. Tem livros escritos, tem livros editados. É um grande personagem. É um grande homem. Quer dizer, o fato dele ter sido astronauta talvez seja o menor, a menor das realizações dele. Pelo que eu pude perceber, talvez isso para mim assim, o fato dele ter sido astronauta, legal, né? Foi mais uma atividade que ele teve, mas não vejo como sendo mais importante, não. Talvez seja mais popular, talvez. Apareceu mais, porque apareceu na televisão, tal. Mas ele tem outras realizações muito, muito, muito mais importantes. Estudos que ele tem que são muito mais importantes. Uma outra coisa que eu já observei. Vocês já devem ter percebido, estudantes em sala de aula. Você tem aí 50, 60, 70, não importa. Estudantes em sala de aula e você tem um, dois, três que se destacam. São estudantes muito inteligentes. São crianças, são pessoas muito inteligentes e se destacam. O que que acontece com o professor? O professor, ao invés de incentivar os outros alunos a acompanharem aquele aluno, aquele rapaz, aquela moça, não. Eles não conseguem. Eles não têm instrumentos para isso. Eles não sabem reconhecer, eles não sabem identificar. Então, o que que eles fazem? Eles procuram rebaixar esses alunos destacados ao nível dos outros alunos. Isso causa o quê? Desmotivação. Você vai ter outras crianças, outros destaques desmotivados, que não vão ter nenhum interesse em estar naquela escola, naquela aula, não vão ter nenhum interesse em participar de nada. Porque não são reconhecidos, aquilo para eles é facílimo, aquilo para eles, aquela matéria, aquilo não diz nada, não traz nenhum desafio para aquelas mentes. E a gente vê isso muito, muito. Uma coisa, a gente proíbe o uso de celular em sala de aula. O celular hoje é um instrumento fundamental na vida de qualquer um. A gente marca reunião por celular. A gente tem assistentes virtuais, né, que a gente usa através do celular. Faz ligação, tá, através. Eu faz muito tempo que eu não digito. Eu falo para quem eu quero ligar e o telefone automaticamente, a assistente, obviamente, né, ela automaticamente liga para aquela pessoa. Então nós temos uma ferramenta importantíssima nas mãos. Temos uma ferramenta fundamental. E o que que nós fazemos com isso? Proibimos em sala de aula. O que seria mais fácil? Proibir? Claro. Ou seria mais fácil nós criarmos condições, seja aplicativo, seja o que for, criarmos condições para utilizar essa ferramenta, esse celular, no aprendizado? para que as crianças, os adultos, seja lá quem for, pudessem maximizar o seu conhecimento. Isso é o que está faltando. Está faltando tecnologia para nós, pessoas, para desenvolvermos isso. Está faltando interesse nosso para desenvolvermos isso. Utilizarmos, aqui no Brasil, utilizarmos os recursos disponíveis para melhorar as nossas pessoas, as nossas crianças, os nossos adultos, os nossos pesquisadores, iniciantes em pesquisa. Falta para nós, professores, competência para isso. Com isso, o brasileiro não se desenvolve, não aprende, não ensina, não pesquisa, consequentemente, e não evolui. Nós não valorizamos a aprendizagem, nós não valorizamos as coisas que se destacam. A nossa vida é planificada. A nossa vida, ela segue um planozinho, ela fica no plano, ela fica estática, ela fica estável no plano. Nós não valorizamos as pessoas que se destacam, as inteligências que se destacam, as emoções que se destacam, nós não valorizamos. Nós achamos que isso deve ser deixado para um segundo plano ou que isso é errado. Tudo que sai da curva é errado. A gente precisa aprender a valorizar isso daí, a reconhecer, a identificar e a valorizar isso daí. É desestimulante, com certeza. Mas a gente precisa aprender. A gente não pode ficar nas mãos daqueles que ditam como deve ser a nossa vida. Nós precisamos ser senhores da nossa vida, senhores do nosso destino. É isso. Grande abraço, pessoal.